a disputa entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, os resultados das urnas no primeiro turno, a declaração de voto de governadores reeleitos ao atual presidente, o apoio de Tebet e Ciro ao candidato petista, o vale-tudo religioso nas redes sociais e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 7 de outubro de 2022, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo início da campanha eleitoral para o segundo turno na disputa presidencial em vários estados brasileiros. Na eleição para a presidência, no domingo, Luiz Inácio Lula da Silva terminou na frente, com 48% dos votos válidos. Jair Bolsonaro ficou com 43%. O resultado foi mais acirrado do que indicavam as pesquisas eleitorais. A disputa repete a oposição de 2018 entre PT e extrema-direita. Uma extrema-direita que, em 2022, se uniu ao conservadorismo tradicional e avançou nos estados e no Congresso. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz conversou com o cientista político Jairo Nicolau, para quem as urnas revelaram um bolsonarismo fortalecido. O Nexo também publicou uma série de gráficos sobre o resultado da eleição nos vários cargos em disputa. O link para ler os textos que eu citar ao longo do programa você encontra na descrição desse episódio. E no site do Nexo você acompanha toda a cobertura das eleições com acesso livre, sem paywall. A terceira colocada na corrida presidencial foi a Simone Tebet, do MDB, com 4% dos votos. E o quarto colocado foi Ciro Gomes, do PDT, com 3%. Para o segundo turno, os dois vão apoiar Lula. Ciro só endossou a posição do seu partido. Já Tebet disse se tratar de um compromisso com a democracia e afirmou que vai dar total apoio à campanha. Você ouve agora o discurso dela nessa sexta-feira, num evento junto com o Lula.
Portanto, fica aqui, a partir de agora, um compromisso não apenas do meu voto, mas do meu total apoio à sua campanha e ao seu governo. Vamos juntos até 30 de outubro andar às ruas e às praças do Brasil para mostrar que o Brasil que nós queremos, e é um Brasil de todos nós, só pode ser feito e construído pelas mãos do presidente Lula e de Geraldo Alckmin. Muito obrigada.
A semana foi de dança de apoios. Enquanto o petista atrai os candidatos derrotados na disputa nacional, além de partidos, Bolsonaro aposta no apoio de governadores, como o mineiro Romeu Zema, reeleito pelo Partido Novo, e o paulista Rodrigo Garcia, que saiu derrotado e tirou o PSDB do governo de São Paulo depois de 28 anos de supremacia nas urnas. A Malu Delgado detalhou aqui no Nexo qual pode ser a importância dessas declarações de apoio no segundo turno. Esse que você ouve agora é o Romeu Zema falando ao lado de Bolsonaro na terça-feira.
E não poderia também deixar, nesse momento, de estarmos aqui colocando as nossas divergências de lado, né? Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não. Mas é o momento em que o Brasil precisa caminhar para frente. E eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário.
Em 12 estados, a campanha continua para governador. Em São Paulo, onde os tucanos ficaram de fora, a disputa é entre o Tarcísio de Freitas, apoiado por Bolsonaro, e Fernando Haddad, apoiado por Lula. O PSDB colapsou nessas eleições, como a gente mostrou aqui mesmo no Durma. Além de derrotas em cargos executivos, encolheu na Câmara e não elegeu ninguém para as vagas em disputa no Senado. Parte dos tucanos repete agora o que fez em 2018, adere ao bolsonarismo. Já nomes históricos do partido anunciaram voto em Lula, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. FHC foi acompanhado de economistas ligados ao seu governo e ao Plano Real, como o Armínio Fraga e o Pércio Arida. Ao declarar voto em Lula, todos eles dizem que a preocupação com a democracia falou mais alto do que as diferenças políticas. Ao mesmo tempo, grupos do empresariado e do mercado financeiro ainda pressionam o petista para adotar propostas mais à direita na economia e até para anunciar quem seria o seu ministro da área antes da eleição, como explicou aqui no Nexo a Malu Delgado. Bolsonaro redobrou a aposta no uso da máquina para disputar os votos dos mais pobres, antecipando o pagamento de parcelas do Auxílio Brasil para antes do segundo turno. Ele também ampliou as promessas para esse público, sem dizer de onde vai tirar dinheiro para cumpri-las. A Isabela Cruz mostrou que o uso da máquina nesse patamar inédito acontece sem freios do Supremo, apesar de atropelar regras fiscais e a lei eleitoral. Em outra frente, o início da campanha do segundo turno foi marcado por um vale-tudo nas redes sociais, buscando prejudicar principalmente o apoio de evangélicos a Bolsonaro. Sob o comando do deputado André Janones, apoiadores de Lula espalharam vídeos do presidente numa loja maçônica e tentaram associar o candidato ao satanismo. Aqui mesmo no Durma, a gente mostrou que a tática tenta atiçar pânicos morais e recorre a expedientes que normalmente são usados por bolsonaristas, como as notícias falsas. Agora é hora da Luara Calvianic, editora-chefe da Gama Revista, do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu estou aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é ciúme? Uma edição sobre esse sentimento nas relações amorosas, na família, entre irmãos, na literatura e a relação com a violência doméstica. Para começar, uma entrevista com o psicanalista Guilherme Fatti, criador do podcast A Loucura Nossa de Cada Dia. Nessa conversa, ele fala sobre a relação entre paranoia, amor, desejo e ciúme. Você também encontra nessa edição uma reportagem sobre ciúme e violência doméstica, como identificar quando o sentimento passa do limite e por que ele é usado como argumento para defender casos de feminicídio. No podcast da semana, a terapeuta de família Rosana Eskenazi. Ela fala sobre como lidar com o ciúme entre irmãos, como esse sentimento pode ser transformado em um aprendizado para pais e filhos. A gente retoma ainda em uma reportagem o clássico tema da literatura machadiana, Capitu, Bentinho e o Veneno do Ciúme. Por que o tema da suposta traição segue em alta até hoje e como ele tem relação com as transformações culturais do país e com o feminismo? Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras sobre o tema ciúme. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma Com Essa tá de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini e Conrado Corsaletti, participação de Luara Calvianic e edição de som de Luiz Serafim, fica aqui mais um Durma Com Essa. Até semana que vem!